Conceda a palavra à nobre constituinte deputada Raquel Cândido.
Senhor presidente, senhores constituintes, por incrível que pareça, tivemos o cuidado de chegar aqui hoje às 7h30, pois é preciso que toda a casa tome conhecimento que a partir de hoje começaram as inscrições para, ao meu ver, um dos capítulos de alta relevância na Assembleia Nacional Constituinte, que é o capítulo da ordem econômica. Pois só agora, quase às 11h30, é que passo finalmente a fazer aquilo que seria propriamente feito no Pinga-Fogo. Mas faz-se necessário, senhor presidente e senhores constituintes, a alerta que temos que fazer à nação e especialmente a todos os nossos companheiros em plena véspera da votação da ordem econômica. A nação, agora sim, saberá quem é quem nessa Assembleia Nacional Constituinte. Tomará conhecimento dos que são a favor do Brasil e dos que são contra. Já do ano passado, afirmava que se o texto maior progredia no social, aumentava as garantias e os direitos dos trabalhadores, de nada valeria tal esforço se houvesse retrocesso na parte econômica amarrada à nação aos propósitos de interesses estrangeiros. A hora é decisiva. O infindável número de papéis preenchidos, os espaços nos meios de comunicação totalmente absorvidos e consumidos por discussões entre o presidencialismo e o parlamentarismo, entre os 4 anos e os 5 anos de mandato para o atual presidente, não foram suficientes para esconder o verdadeiro embate entre os que são patriotas e os que são entreguistas, entre os que são nacionalistas e entre os que, não, os que são traidores. Chegamos à grande encruzilhada. Agora não sobressairão as argumentações semânticas entre a esquerda e a direita ou os aspectos ideológicos de doutrinas políticas. Não, senhor presidente e senhores constituintes. Essa encruzilhada que enfrentaremos nas discussões e definições do título da ordem econômica e financeira definirá quem é contra e quem é a favor do Brasil. Quem é pelo Brasil votará por uma empresa nacional exclusiva e incondicional para poder fazer frente aos poderosos grupos internacionais que por séculos sufocam nossa economia, impedem nosso desenvolvimento, sugam nossa riqueza e esmagam o trabalhador nacional. Quem é pelo Brasil e já acompanhou corajosamente o avanço social na Assembleia Nacional Constituinte, por certo, há de acompanhar também a defesa dos garimpeiros, porque estes também são trabalhadores nacional e também por muitas dezenas de anos vêm defendendo anonimamente o Brasil nas suas fronteiras diante dos ataques e até mesmo a presença de estrangeiros. Todos poderosos continuam defendendo os garimpeiros, 500 trabalhadores que, juntamente com os índios, vêm sendo massacrados por poderosos interesses internacionais de grupos econômicos e de religiosos. Por trás de tudo isso, trava-se uma batalha surda, nojenta, ignominiosa pelas riquezas de nossa pátria, de nosso país. Os estrangeiros não se escondem mais em apenas... Não se contentam mais em apenas terem obtido os favores de uma legislação entreguista, nem as concessões obtidas, nem apenas na exploração do trabalhador nacional. Querem mais, querem inserir no texto constitucional todos os seus privilégios obtidos na prática ao longo dos séculos. Agora, senhor presidente e senhores constituintes, saberemos a verdadeira posição dos padres, dos pastores, dos empresários e dos representantes sindicais. Saberá a nação a posição dos senhores constituintes. Quem é a favor do Brasil votará por uma empresa nacional forte e garantida, até porque sabe-se que de lá empresas de outros países também são fortes e garantidas e gozam de total proteção. Chegou a hora de se começar por acabar com certos privilégios e incentivos que fazem com que o nosso país venda a preços aviltados as nossas matérias-primas, comprando a preços altíssimos o resultado da industrialização desses produtos lá fora. Quem for contra o Brasil votará por um texto ambíguo, tímido e genérico, apenas para engambelar e permitir que as empresas transnacionais gozem dos mesmos direitos como se aqui fosse o prolongamento de seus países, ou como se o Brasil fosse o quintal para suas experiências e ganhos exploratórios, ou a grande Baía de Hudson, onde um território multinacional de muitas pátrias, atendendo ao desejo já expresso de centenas de estrangeiros que subscritaram emenda constitucional em matéria indígena. A nação saberá, enfim, quem é quem, acima dos interesses políticos partidários e dos desejos pessoais. A nação saberá sobre os que terão um comportamento patriótico a favor dos interesses do nosso povo e os que traem o Brasil e os brasileiros. A nação tomará conhecimento sobre os constituintes que desejam assinar uma Constituição verdadeira e soberana e quem assinará uma Constituição entreguista. E nós, não nos iludamos, se nós nacionalistas perdermos nesta luta decisiva, o passo imediato dos entreguistas será o de suprimir, em segunda votação, os avanços conseguidos na parte social e sua primeira votação. Devemos estar preparados. A habilidade dos traidores do Brasil, a soldo dos interesses espúrios do capital selvagem, por certo usarão de todos e derradeiros recursos para consagrar na Constituição do nosso país a entrega total do nosso subsolo, da nossa riqueza mineral e das nossas riquezas naturais nas áreas de fronteiras e nas áreas indígenas. Quando já estamos cansados de dizer que representam as nossas riquezas, o último setor capaz de fazer soerguer a curto prazo a economia do Brasil, retirar da miséria milhões de brasileiros. De nossa parte, não há condição sequer para negociação, pois com a pátria não se negocia nem se abre mão do que não nos pertence, mas sim às gerações futuras. Ou seremos verdadeiros constituintes pelo Brasil, em favor do Brasil, por uma carta que represente o ideal e as aspirações do povo brasileiro, que garanta os princípios fundamentais da soberania e independência da pátria, os sagrados direitos dos trabalhadores e as garantias gerais do desenvolvimento das empresas genuinamente nacionais, ou então não assinaremos nada. Sim, senhor presidente, senhor constituinte, e senhores constituintes, nos dispomos a não assinar uma Constituição que possa apenas constituir privilégios, vantagens e direitos aos que vêm nos explorando há tantos séculos. É a hora da verdade. Assinaremos a Constituição se for do Brasil e para os brasileiros, mas se for para premiar ainda mais os interesses dos maus brasileiros, mancomunados com os interesses das multinacionais, não assinaremos. E o começo de tudo é agora. Agora, quando definiremos a conceituação do que é empresa nacional. Nesse instante, senhor presidente, finalizando, fica aqui uma contribuição, especialmente para aqueles que são marinheiros de primeira viagem e são cerca de 70% dos constituintes nessa Assembleia Nacional, para que não se deixe ir através do canto da sereia e dizerem que não foram alertados naquilo que nós estamos colocando hoje, creio eu, com muita coragem, para o Brasil e para toda a nação. Muito obrigada.